carro por assinatura Movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.
Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Governo federal tenta pacote de ajuda ao Rio Grande do Sul, junto com o Congresso e Judiciário, para liberar recursos fora das limitações fiscais. Israel fecha TV árabe e acordo com o Hamas fica mais distante. E a aposta do Brasil, carro híbrido ganha força com crise dos elétricos. Hoje é segunda-feira, 6 de maio de 2024.
Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo.
As tempestades no Rio Grande do Sul têm deixado desde a semana passada um rastro de destruição com ao menos 78 mortes, 105 desaparecidos, mais de 16 mil pessoas em abrigos e mais de 80 mil desalojados até ontem. Além das vítimas, em todo o ano passado, os desastres naturais causaram prejuízo de mais de 105 bilhões de reais ao Brasil, segundo a Confederação Nacional dos Municípios. A agricultura foi o setor econômico mais afetado. No Rio Grande do Sul, registro de barragens rompidas, estações de tratamento de água avariadas, estragos em pontes e estradas e comprometimento de estruturas anti-enchente. O governador Eduardo Leite disse ontem que o estado vive um cenário de guerra.
É um cenário de guerra no estado. E como cenário de guerra, vai ter que ter o tratamento também do pós-guerra. Por isso, a vinda do presidente da Câmara, do presidente do Senado, do presidente do Tribunal de Contas da União, dos ministros todos que estão aqui, vai ser muito importante para dar consciência situacional para a gente achar soluções excepcionais, como isso vai medir.
A declaração foi feita ao lado do presidente Lula, que foi ontem ao Rio Grande do Sul com 9 ministros. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, também integravam a comitiva. O objetivo do governo é construir um pacote de socorro com respaldo financeiro e jurídico, assim como ocorreu na pandemia de Covid-19. No momento, autoridades do governo e do Congresso discutem criar um orçamento de guerra, com liberação de recursos federais para o Rio Grande do Sul, fora das limitações fiscais.
O Brasil deve muito ao Rio Grande do Sul. Deve muito. Sobretudo se a gente levar em conta a questão da agricultura. Então, como a gente deve muito ao Rio Grande do Sul, sobre todos os aspectos, eu queria dizer ao povo gaúcho, o que nós estamos fazendo é dando ao Rio Grande do Sul aquilo que ele merece. Se ele sempre ajudou o Brasil, eu acho que está na hora do Brasil ajudar o Rio Grande do Sul. Não haverá entendimento da burocracia para que a gente recupere a grandiosidade desse estado.
Hoje, integrantes do governo e do Congresso devem se reunir com equipes técnicas, ministros e parlamentares para definir as regras específicas, o alcance do pacote e se haverá um limite financeiro para o socorro ao estado. A cheia do rio Guaíba, que inunda Porto Alegre, ainda deverá levar dias para retornar a patamares seguros. O prefeito Sebastião Melo sugeriu ontem que moradores que tenham casa no litoral deixem a capital em direção às praias, que não foram tão afetadas pelas chuvas quanto a região central do estado.
Nós precisamos esvaziar o máximo possível, reduzir a circulação em Porto Alegre. Então eu queria apelar aos porto-alegrenses que circule aqueles que podem ficar em casa. E eu sugeri o seguinte, apenas uma sugestão. Aqueles que têm casa no litoral, e o litoral não foi atingido como Porto Alegre, se eles entendessem, né, que pudesse ir para o litoral, ajudaria a esvaziar um pouco a cidade. Então é apenas uma sugestão, porque comecei a receber no WhatsApp, não, o prefeito está determinando para evacuar a cidade. Não estou evacuando a cidade, não. Eu apenas fiz uma sugestão que eu acho que tem razoabilidade.
Porto Alegre está com 58 espaços de acolhimento, são 6 mil desabrigados. O aeroporto Salgado Filho está previsto, segundo o prefeito, para reabrir entre 9 e 10 de maio. Música. O Estadão também informa hoje que o garimpo tem avançado na Amazônia nas últimas 4 décadas e a expansão da mineração irregular se acelerou entre 2016 e 2022, conforme uma nota técnica do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, divulgada na semana passada. Nesse cenário, os povos indígenas têm sido os mais atingidos. No período de 6 anos, a área de garimpo cresceu 361% dentro dos territórios indígenas, enquanto no restante do bioma, o aumento foi de 96%. Procurado pelo Estadão, o Ministério do Meio Ambiente destacou a redução de 32% da área para a abertura de novos garimpos na Amazônia em relação a 2022. Em terras indígenas, segundo a pasta, a queda de área aberta para os novos garimpos foi de 34%. Em política, a notícia de que a Corregedoria Nacional de Justiça decidiu apurar o pagamento de salários milionários a juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de Rondônia, em fevereiro. Como mostrou o Estadão, 46 integrantes da corte tiveram subsídios de mais de R$1 milhão cada, em valores brutos. A Corte Estadual divulgou em nota que as vantagens que elevaram os subsídios de seus magistrados em fevereiro incluem adicional por tempo de serviço, indenização de férias e outros direitos que estavam acumulados.
Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo.
E em 45 segundos, o destaque internacional e o show histórico de Madonna no Brasil.
Vale a pena investir no exterior? Cada vez mais democrático e acessível, o mundo dos investimentos possibilita a diversificação em títulos e ações fora do país sem muita dor de cabeça. Ouça no podcast Notícia no Seu Tempo a entrevista com Caio Fasanella, diretor executivo e head da área de investimentos da Nomad. E conheça as vantagens e pontos de atenção para esse tipo de operação.
Você já pensou em comprar um carro seminovo de locadora? Além de uma variedade de veículos à pronta entrega, é possível encontrar uma opção mais acessível em relação aos modelos saídos de fábrica. Saiba mais no Notícia no Seu Tempo.
Diferentemente de outros países que são grandes produtores de veículos, o Brasil está apostando nos carros híbridos flex como estratégia de descarbonização na área de mobilidade, em detrimento dos elétricos. Isso fez com que, até pouco tempo atrás, o país fosse visto como atrasado na corrida pela descarbonização dos transportes. Agora, porém, o Brasil pode se mostrar tranquilo. Os recentes movimentos de pressão contra a eletrificação dos veículos na Europa e nos Estados Unidos colocam o Brasil nessa posição. As vendas de elétricos estão desacelerando em alguns mercados, em parte por causa do fim de incentivos governamentais para os consumidores e da falta de infraestrutura para recarga. No fim do ano passado, o governo brasileiro lançou o programa Mobilidade Verde e Inovação, que dispõe de R$3,5 bilhões para projetos. Na sequência do Mover, que ainda tem vários pontos a ser detalhados, vieram anúncios de grandes investimentos por parte da maioria das montadoras, mais de R$120 bilhões até 2030. E no destaque internacional, o Gabinete de Guerra de Israel, que aprovou o fechamento da TV Al Jazeera. Ontem, o premier israelense Benjamin Netanyahu anunciou que seu gabinete votou unanimemente pelo encerramento das atividades do grupo.
כתבי Al Jazeera פגעו בביטחון ישראל והסיתו נגד חיילי צה"ל. הגיע הזמן לסלק את השופר של חמאס מהמדינה שלנו, ואני מודה לשר התקשורת שלמה קרעי על פעולתו בנושא.
Horas depois, Netanyahu disse que aceitar as exigências do Hamas equivaleria a uma terrível derrota, distanciando os dois lados da trégua. O grau de animosidade piorou quando o Hamas, logo em seguida, voltou a disparar foguetes contra o sul de Israel. A Associação de Imprensa Estrangeira, que representa jornalistas da região, acusou Israel de entrar para um clube obscuro de governos autoritários.
Notícia no seu tempo.
I am so happy to be here.
Hoje o Estadão analisa o show de Madonna, que, segundo a Rio Tour, levou 1 milhão e 600 mil pessoas à praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Com discursos libertários, o mega espetáculo da Broadway se apoiou em storytelling, dança, luz, vídeo, celebridades, ativismo e surpresas locais. Madonna entrou em cena 62 minutos depois do previsto e se apresentou por pouco mais de 2 horas. Contou a história dela em 7 atos sem contornar nenhuma polêmica religiosa. Cariocamente saiu de cena com um obrigado em português e a bandeira do Brasil nas mãos, submergindo no palco para entrar na história. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações no site estadão.com.br. Obrigada pela sua escuta até aqui e uma excelente semana.
Você ouviu Notícia no Seu Tempo.
Carro por assinatura Movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.
Estadão apresenta o podcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Episódios inéditos todas as terças-feiras, disponíveis nas plataformas de podcast e pelo site estadão.com.br/Eldorado. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio da CNSEG,
a Confederação Nacional das Seguradoras.